Amigos da Rádio Dos Otos, programa Conversa que Interessa, na sua edição 238. Com grande alegria, recebemos o Neno Albernaz, pessoa importantíssima do nosso projeto Dos Vox, que pela primeira vez vai desfilar aqui no Conversa que Interessa. Tudo bem, Neno?
Tudo bom, Paulo. É um prazer estar contigo e com os amigos da Rádio Dos Vox.
Neno, qual é o seu projeto de mestrado?
Bom, meu projeto de mestrado vai ser uma solução para o deficiente visual treinar datilografia. Vai ser um software para apoiar o treino da datilografia. O deficiente visual vai poder treinar datilografia, melhorar a velocidade de digitação e técnicas para, basicamente, técnicas de datilografia, né? Aquelas apostilinhas que tem, né? Mas só que tem um diferencial que a pessoa vai poder também utilizar como um jogo lúdico. Ou seja, vai ter ranqueamento na internet, a pessoa vai poder brincar, disputar com outros quem digita mais rápido, né, fazer brincadeiras do tipo e aperfeiçoar a sua digitação, né, na utilização do teclado do computador. O deficiente visual vai poder utilizar uma luva digital, ou seja, ele vai conversar uma luva digital que vai dizer para o computador qual dedo que o deficiente visual está teclando, utilizando para teclar. Essa luva vai ser produzida aqui no NCE e com recursos bem pequenos, ou seja, não vai ser, a gente vai tentar fazer uma luva bem baratinha, né, para a pessoa, se quiser, a gente vai passar a tecnologia e a pessoa vai poder montar sua própria luva, né? Claro que tem que ter um certo conhecimento, né? Isso não está muito bem definido, a gente vai estudar ainda melhor. Ou adaptar outras luvas que existem no mercado, né? A possibilidade, mas isso seria só para a pessoa saber se está digitando com o dedo correto. A pessoa pode ter o controle do dedo correto, como ela naturalmente já vem fazendo, né? Ela já sabe com qual dedo tem que teclar, é só ela acostumar a digitar sempre com o dedo correto na letra correta, né? Associar o dedo correto na letra.
Então quer dizer, Neno, se o digitador colocar o dedo incorreto naquela tecla, o software vai informar de alguma maneira, não é verdade?
Isso mesmo, a luva vai conversar com o software e falar, ó, ele digitou esse dedo. Aí o software vai ver, ó, ele, e esse dedo é o errado. E o software vai dar um aviso para quem está utilizando, falar, ó, o dedo não é esse o correto, o dedo correto é esse outro.
Neno, a sua formação é na área de informática. Fala para os nossos ouvintes se os cursos de informática já tem no seu currículo disciplinas relacionadas à acessibilidade, softwares inclusivos, como o DOSVox, como os leitores de tela.
Não, eu na graduação não tive nada desse tipo. Eu cheguei na graduação, fui o primeiro cego, deficiente visual lá na UERJ, e tive alguns probleminhas, né, mas sim, nada que não fosse resolvido, né. Alguns professores ficaram sem saber o que fazer, como lidar, mas eu cheguei na faculdade já com toda a tecnologia ao meu lado, o DOSVox, leitores de tela. Então não foi difícil para eu cursar a graduação. Claro que tem uma dificuldade maior, a questão de disciplinas que envolvem matemática, para estudar sozinho era mais complicado, necessitava de um monitor para estudar junto, mas foi tranquila a graduação. E material para deficiente, na graduação, eu, em algumas disciplinas, dei algumas palestras, abriram espaço para dar algumas palestras sobre tecnologias assistivas. Fora isso, quem cursou a graduação comigo teve o privilégio de conhecer um pouquinho disso, mas as outras pessoas não tiveram o mesmo privilégio, né? Porque, infelizmente, ainda não, pelo menos até a época que eu cursei, eu não tinha nada disso, nenhuma carreira do, nenhuma disciplina que vislumbrasse essa área de tecnologia assistiva, que contemplasse nessa área de tecnologia assistiva, isso tudo.
Neno, você conheceu o DOSVox em 1999. Então, 10 anos depois, quando você passou a fazer parte da equipe de desenvolvimento do DOSVox, o que é que o Neno nos mostra de avanços que foram importantes para ele e para a comunidade?
Na verdade, eu comecei a mexer com DOSVox, na época foi a versão 1.5 de DOS, ainda MS-DOS, em final de 98, 1998. pouco depois eu já peguei a versão Windows, tá? E de lá para cá, assim, o DOSVox cresceu muito, muito mesmo. Na época, o primeiro DOSVox, depois a versão de Windows, eu conheci logo o leitor de tela chamado Virtual Vision. Como eu usei o computador enxergando, eu achei que com o leitor de tela fosse me facilitar mais. Na época eu comecei, peguei o Virtual Vision e fiquei, caramba, que maravilha, agora eu vou usar tudo que eu usava antes. Beleza, até aí tudo bem. Comecei a usar o Virtual Vision, usava mais até leitor de tela do que o DOSVox. Chegou um momento que eu, comparando a usabilidade tanto de leitor de tela com programas que não foram feitos para cegos, né, com os programas comuns, o Word, né, Internet Explorer, essas coisas todas, e comparando com os programas do ambiente DOSVox, eu vi que os programas do ambiente DOSVox, como foram desenvolvidos para cego, me dava-se muito mais agilidade e acesso total ao software. E era muito mais prático, mais rápido de trabalhar. Hoje em dia, eu trabalho muito mais com os programas do ambiente DOSVox. Claro que tem horas que eu necessito de navegar no Internet Explorer, necessito usar um Nero para gravar um DVD, necessito de usar o Skype, o MSN, outros programas fora do ambiente DOSVox. Nessa hora, eu utilizo o leitor de tela. Fora isso, a maioria das vezes eu estou no ambiente DOSVox, pois ele me atende. A questão do correio eletrônico, a questão do WebVox, para navegar na internet. Eu geralmente uso muito WebVox. Aí tem sites que realmente o WebVox não abre, que tem JavaScript, tem outras coisas lá que todo mundo já conhece a história. Nesse caso, o que eu faço? Eu estou no WebVox, em vez de eu dar Enter no link, eu dou Ctrl Enter, que ele vai abrir aquela página, aquele link no Internet Explorer. Aí eu uso um leitor de tela para ler o Internet Explorer. Fora isso, o DOSVox assim, é o carro-chefe do meu dia a dia. E ainda mais hoje, que eu estou pesquisando muito, né? Estou fazendo um trabalho que eu estou pesquisando, fazendo muitas pesquisas na internet. O WebVox me dá muito mais velocidade do que o Internet Explorer, direto no Internet Explorer. Claro que eu acabo utilizando os dois, mas na maioria das vezes, muito mais o WebVox do que o Internet Explorer. Mas pela questão da velocidade, de carregar a página mais rápida, e de me dar o conteúdo ali mais pronto, mais textual. Eu poder pegar o texto que eu estou ali, a página na web que eu estou lendo, eu poder abrir ela direto no WebVox, que é uma implementação que será disponibilizada em breve, contribuição do nosso amigo Glauco Ferrius. Ele sugeriu uma opção para o WebVox para abrir a página que está sendo lida direto no editor de texto. Eu gostei muito da ideia, achei maravilhoso, e claro, como toda contribuição que o pessoal faz, sugestão, a gente procura implementar. E essa é uma implementação bem simples, que foi assim, questão de segundos, que deu para ser feita e em breve será disponibilizada para todos.
Que bacana, só aqui no programa Conversa que Interessa, que a gente pode ouvir essas informações que o Neno está colocando sobre a vida dele e o DOSVox. Neno, sabemos que alguns usuários não fazem parte das listas Vostec e o DOSVox L. Então, muitos talvez não saibam o que é o CAEC, quais são as funções do CAEC e como entrar em contato com o CAEC. Então, responda para estes nossos ouvintes.
O CAEC é o Centro de Atendimento ao Estudante Cego. Aqui, nós desenvolvemos o DOSVox e nós temos o suporte técnico, que é no telefone 021-2598-3198, Rio de Janeiro. Aqui, além do suporte técnico por telefone, e desenvolver, nós também gravamos gratuitamente o ambiente DOSVox no CD. Basta a pessoa enviar um CD virgem para cá e nós retornamos CD virgem, o CD que chegou virgem gravado com o ambiente DOSVox. Isso é totalmente gratuito. A pessoa só tem custo de comprar um CD virgem para enviar para nós. O resto, a gravação não é cobrada, é totalmente gratuito. A gravação e o DOSVox também é totalmente gratuito, né? Outra forma de obter o DOSVox é através da internet, né? Entrando no site do projeto DOSVox, é http://intervox.nce.ufrj.br/DOSVox. Tá? Ou então procura na internet, no Google, lá projeto DOSVOX, que vai aparecer lá o nosso site, tá? Intervox.
Neno, certamente esta não é a primeira entrevista que você faz a um programa de rádio. O que é que você está achando do Conversa que Interessa, da Rádio DOSVOX? Eu fico muito feliz em estar aqui, diretamente do CAEC, no Rio de Janeiro, conversando com você.
Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz dessa entrevista. Espero atender as expectativas, né? Completando a questão do nosso trabalho aqui, além disso tudo que a gente faz, de programar, de suporte técnico, a gente dá palestras, cursos. Eu e Bernard, principalmente, fazemos consultorias, empresas também, que necessitam de saber de como lidar com o cego no emprego. Seria basicamente ergonomia do trabalho, né? Fazer uma avaliação de ergonomia do trabalho. E palestras aí do projeto DOSVOX, no encontro DOSVOX, em universidades, em colégios. Sempre que é solicitado ao projeto DOSVOX, a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Tanto capacitação para professores no ensino público, né, do município e do estado. E a gente procura atender todos da melhor forma possível e passar toda a nossa experiência para difundir muito mais essa tecnologia que muda muito a vida do deficiente visual. Né? Como quem, o deficiente visual que utiliza o computador, utilizou uma vez, aprendeu, não teve medo, não teve pânico, não teve... Né, aquela questão inicial que a pessoa às vezes tem, né? Vale a pena encarar o desafio, aprender que vai ter muitos benefícios na vida, né? Tanto vida educacional como profissional.
Neno, como é que foi aquele projeto de ensino à distância, né, do DOSVOX? A primeira turma, formada com 25 alunos, salvo engano, tiveram a experiência de aprender DOSVOX à distância, principalmente professores da rede pública.
Ano passado, em 2008, nós oferecemos um curso de DOSVOX para instrutores, chamado WebDV. Foi um curso à distância, com ênfase principalmente na parte de instrumentação do DOSVOX, mas teve uma parte pedagógica, né, de como lidar com o aluno cego também, para professores do estado e do município do Rio de Janeiro. Abrimos uma turma com 27 pessoas, sendo que teve uma participação especial de uma professora de João Pessoa e uma professora de São Paulo. Uma de São Paulo e uma de Minas. Foram três participações especiais, fora do Rio de Janeiro. Os outros professores foram todos do Rio de Janeiro. E foi, o pessoal gostou muito, foi uma experiência muito boa. É o primeiro curso de DOSVOX que nós demos, né, à distância. Eventualmente, nós damos cursos para professores também presencial aqui, mas cursos básicos, muito básicos mesmo. E dessa vez foi com a distância, porque nós desejamos difundir mais o DOSVOX e levar o DOSVOX a lugares que a pessoa não tem como ter essa informação de como lidar, de como tratar com o DOSVOX, como lidar com o deficiente visual. Aí a ideia foi essa. Demos essa primeira turma e pretendemos, o mais breve possível, abrir outras turmas tendo essa ideia. Não vai ser um curso à distância do DOSVOX básico, para aquela pessoa que não sabe mexer o computador. O curso é para pessoas ensinarem, é basicamente para instrutores de DOSVOX, né, para aprimorar a técnica, a instrumentação no DOSVOX.
Nós ficamos bastante satisfeitos com a minha presença e a sua presença no Conversa que Interessa, aqui ao vivo, diretamente do CAEC, para conversar com você sobre DOSVOX. E já aproveito para parabenizar a todos que fazem parte deste maravilhoso projeto, por tudo que tem feito e que ainda farão em benefício de todos nós. E aproveita, Neno, para fazer aquele chamamento, né, para que os nossos companheiros que nos escutam estejam presentes. 12º Encontro Nacional de Usuários de DOSVOX.
Com certeza, como todo encontro do DOSVOX, estou ansioso para botar o pé em Fortaleza. Na região que eu gosto muito, Nordeste, forró, vai ser muito bom. Fora a parte toda de tecnologia que a gente vai passar e outras palestras também, outras pessoas vão poder passar informação, né? O que há de mais novo aí de tecnologia assistiva para o deficiente visual.
Então agradecemos ao Neno, a vocês ouvintes, a nossa equipe de produção, Ana Paula, Alexandre Almeida, Sociedade de Assistência aos Cegos. Mais uma missão cumprida. Conversamos aqui com o Neno Albernaz. Infelizmente o Bernard não estava presente aqui na sala. De outra vez, traremos o Bernard também para o Conversa que Interessa. Então, até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Conversa que Interessa, aqui na sua Rádio dos Vozes. 5 anos mudando a sua programação. Ouça agora Café Brasil. Só conversa que interessa.